Olá, meu amigo, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De novembro de 2019, quarta-feira de lua minguante, dia do biomédico e dia nacional da consciência negra. Bom, e para as suas orações, o nosso almanaque aqui da igreja mostra que é dia de Santo Edmundo. E vamos começando aqui, lembrando mais uma vez, você, meu amigo, da necessidade de atualização do cadastro de criador. Isso deve ser feito até o final deste mês, portanto, ainda restam apenas 10 dias. Devem fazer esse comunicado à ADAPAR, todo produtor que tem lá na sua propriedade uma criação de boi, de búfalos, cabrito, ovelha, peixe, cavalo e até de abelhas. É obrigatório. E quem deixar de atender esse compromisso pode ter problemas aí com a fiscalização lá do pessoal da ADAPAR. Bom, nós já tratamos aqui no nosso programa sobre a preocupação de várias autoridades e de representante dos produtores rurais sobre a proliferação do javali aqui em nosso estado. O médico veterinário Teotônio de Castro, da ADAPAR, chegou inclusive a falar sobre os prejuízos que esse animal pode causar ou já está causando à agricultura e ao meio ambiente paranaenses. É, e hoje o Teotônio volta a participar aqui com a gente falando então o que o produtor pode ou deve fazer ao encontrar um javali em sua propriedade. Vamos ouvir.
Primeiro que o javali é um animal selvagem, agressivo e perigoso. É evitar, de qualquer forma, o contato direto com esses animais ou com o grupo deles, que são animais realmente perigosos. Segundo, entrar em contato com associações de caçadores, que na realidade são controladores ambientais legalizados, que podem fazer a caça e o controle desses animais na propriedade. Uma das principais formas que a gente tem de controlar a presença de javali é a caça legalizada, porque na realidade o controle legalizado de javali, ele é autorizado. Na realidade é a única espécie, que é uma espécie exótica, autorizada pelo IBAMA a se realizar caça no território nacional, é o javali. Então tem associações de caçadores que praticam o esporte, né, através do controle legalizado dessa espécie exótica. Então pode entrar em contato, a da parte está para ajudar e até facilitar aí o contato entre esses caçadores, né, esses manejadores legalizados. Então é isso, né, mas nunca entrar em contato direto com esses animais que realmente são animais perigosos, né.
Ele também explicou aí quais são as organizações que estão envolvidas na solução desse problema e como diferenciar um javali de outros animais parecidos com ele, como o cateto e o queixada, que são protegidos, esses aí, pela lei, pela legislação ambiental.
Congrega várias instituições, né, o exército, porque isso envolve o porte de armas de fogo, de controle do exército, o IBAMA, né, que é um órgão ambiental, o IAP, a ADAPAR, que tem a parte da defesa sanitária animal, e esses são tipo de produtores e menos de suinocultores. Então é uma problemática que vem indo à tona e a gente tem que enfrentar. Não é fácil, é um problema difícil. Se fosse fácil já estava resolvido, mas é um problema no mundo inteiro e realmente não é fácil a resolução. E precisa de um trabalho multidisciplinar, né, de várias instituições. E essa é a proposta que tem, de tentar trazer soluções e até estudos, né, para a gente compreender melhor toda essa problemática do javali. Mas um dos pilares é a educação sanitária do produtor, então é esse tipo de trabalho, né, de entrevista, ser vinculada junto aos produtores e à sociedade é importantíssimo, porque uma das bases é a educação sanitária e a educação ambiental. Então, saber que o produtor, é importantíssimo o produtor e a sociedade saber que o javali é uma espécie exótica que tem que ser controlada, que o controle principal é o abate desses animais através do controle legalizado de javali, né, com a caça legalizada, e que outras espécies parecidas com os suídeos não podem ser caçadas. E ela nem tem essa importância, que os nossos taiaçuídeos, que é o cateto e o queixada, são outras espécies que são de proteção, de tutela da nossa legislação ambiental. Então, não podem ser confundidos. Então, a gente também tem um trabalho aí de educação sanitária nesse sentido também, do produtor saber diferenciar o que é um javali, um javaporco, e dos nossos taiaçuídeos, que é o cateto queixada, que são animais menores, uma morfologia um pouco diferente, mas para quem é leigo, de repente, pode ser confundido. Catetos são animais que são todos pretos, de cor escura, e na base do queixo, da mandíbula, tem uma coloração branca, e ele bate o queixo, por isso que ele chama queixada. Esse é o queixada, né? São animais de até 45 quilos e grandes grupos, né? Mais de centenas até 200 indivíduos. O cateto são animais menores, até 20 quilos, e ele tem um colar na base do pescoço, branco, e eles são animais mais avermelhados, amarronzados. Animais mais tímidos, mais assustados, e andam em grupos menores também, de até 20 até 30 animais no máximo, até menor um pouco. Lembrando que os queixados são animais mais agressivos também. Já o javali são um porte bem maiores, né, e a morfologia um pouco diferente desses animais, mas pode ser sim confundido pela população em geral. Então é importante aí uma educação sanitária em cima disso.
Nós conferimos aí a participação do médico veterinário da Adapar, o Teotônio de Castro. Ele que mais uma vez trouxe aqui pra gente informação importante sobre o problema da proliferação do javali aqui em nosso estado, explicando o que o produtor pode fazer ou deve fazer ao se deparar com esse animal em sua propriedade. Vamos ver aqui como ficaram os preços médios de algumas hortaliças produzidas e vendidas por agricultores paranaenses nas Ceasas de Londrina, Maringá e Curitiba. Preços praticados ontem, terça-feira. Começando com a Ceasa de Londrina, batata doce roxa, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. Chuchu, R$ 60,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,72 o quilo. E pimentão verde, R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,50 o quilo. Na Ceasa de Curitiba, batata comum R$ 75,00 a saca de 50 quilos, R$ 1,50 o quilo. Cebola R$ 35,00 a saca de 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. E alface crespa, R$ 8,00 a caixa com 7 quilos, R$ 1,14 o quilo. Na Ceasa de Maringá, tomate saladete, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. Vagem, R$ 60,00 a caixa com 12 quilos, R$ 5,00 o quilo. E couve, brócolis, R$ 20,00 a caixa contendo 12 unidades, R$ 1,66 cada uma. E falando em preço, olha aqui, mandioca chega a R$ 409,00 a tonelada, melhor valor dos últimos 7 meses. Crescimento de 25%. Essa elevação é motivada pela diminuição da oferta do produto. Existem menos lavouras para serem colhidas e o tempo também está atrapalhando a colheita em alguns lugares. E também porque aumentou o interesse da indústria pelo produto. Para se ter uma ideia, as indústrias estão processando apenas 27% do que poderiam processar, quer dizer, tem uma capacidade ociosa de 73%. E essa situação, segundo os especialistas, deve continuar assim por mais algumas semanas. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!